E, em especial, em que medida Vossa Excelência considera que a nova lei migratória cubana, que permitiu a viagem, dentre outras pessoas, da senhora Ioane Sanches ao Brasil e a outros países, constitui um sinal, na minha avaliação, é sem dúvida um sinal muito positivo, que o governo cubano, que as autoridades cubanas, tanto o Poder Executivo quanto a Assembleia Nacional de Cuba, deu no sentido de justamente caminhar naquela direção que, por vezes, a então secretária de Estado Hillary Clinton e o próprio presidente Barack Obama mencionaram, que na medida em que houver passos na direção de maior liberdade, de reconhecimento destas liberdades, isto contribuiria para a efetiva, para motivar o fim do bloqueio e do embargo. Eu agradeço, se puder, porque eu acredito que, tipicamente, pela amizade que tem o governo brasileiro com ambos os países, poderia haver uma influência muito positiva do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos com respeito a Cuba. Aproveito aqui a oportunidade, porque Vossa Excelência sabe que eu aqui estive presente quando a senhora Ioane Sanches participou de diálogos, tanto lá em Feira de Santana quanto aqui no Congresso Nacional. Houve pessoas que avaliaram que era importante protestar contra a presença dela, mas eu procurei transmitir a essas pessoas que tanto defendem o fim do embargo e do bloqueio, que este era um sinal muito positivo, que poderiam assim ser vistos. Algumas pessoas que insistem em fazer críticas, às vezes até a mim, por ter procurado garantir o direito de livre expressão dela, há poucos dias colocaram nos blogs que uma notícia que eu aqui registro que não é verdadeira, ou seja, de que a senhora Ioane Sanches iria se encontrar nos Estados Unidos com o senhor Félix Rodrigues, que teria sido um dos responsáveis pela morte de Che Guevara. E eu aqui trago a informação precisa de pessoas que conversaram com ela, com o marido dela, dizendo que não há qualquer fundamento nesta notícia, que foi transmitida por alguns blogs, inclusive do blog do chamado Altamiro, que inclusive quis novamente dizer que, imagine, o senador Suplicy está querendo contribuir para algo que não é senão o sentido de colaborar para que as relações dos Estados Unidos e de Cuba sejam normalizadas. Com respeito aos esforços do Brasil para que haja paz entre Israel e a Palestina, e neste ponto eu quero também solidarizar-me com as observações da senadora Vanessa Graziottin, eu prestei muita atenção, acho que foram corajosas as manifestações do presidente Barack Obama, com muita sinceridade, ali na Palestina, observou que achava inadequado a forma como, por vezes, Israel tem agido e insistindo ali nos assentamentos na área palestina. E eu quero aqui, tanto para a promoção da paz entre a Palestina e Israel, e também a promoção da paz entre a Coreia do Norte e do Sul, que, quem sabe, possa o Brasil efetivar, eu aqui deixo a sugestão mais uma vez, um passo que pode ser muito alvissareiro para este objetivo, tanto num lugar quanto no outro. Ainda na última semana, nós tivemos aqui a presença de um embaixador que diz que uma das formas de superar as grandes dificuldades que havia entre a Armênia e a Turquia foi a promoção de um jogo de futebol entre os dois países e que começou a abrir as portas para a realização de acordos que antes estavam sendo impossibilitados. Pois bem, eu aqui quero dizer, eu que já assisti a participação do Jogo do Brasil ali no Haiti, com o objetivo de promover a paz e o melhor entendimento, e que foi uma coisa tão positiva para que o próprio Brasil pudesse estar na missão de paz da ONU, coordenando aqueles esforços. Pois bem, eu aqui reitero que, quem sabe, um dia possa o Brasil organizar um jogo de futebol entre as seleções do Brasil versus a da Palestina e de Israel. A primeira ideia, quem sabe, um jogo na Palestina, o outro em Israel. E a segunda sugestão é que possa, até por causa da extraordinária admiração que eu mesmo observei quando visitei a Coreia do Sul, que os coreanos têm em relação aos jogadores do Brasil, que foram campeões do mundo ali na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão, que, quem sabe, possa o Brasil realizar um jogo com as seleções mistas da Coreia do Norte e do Sul, porque aí desanuviaria completamente aquelas manifestações que pudemos ver no último mês, seja lá na Coreia do Norte e depois na Coreia do Sul, de eles estarem se preparando, eventualmente, para um esforço de guerra. Então, como o futebol é algo tão significativo para a aproximação dos povos, eu aqui coloco essa sugestão. E, finalmente, presidente Ricardo Ferraz, sei que todos aqui tiveram tantas perguntas ao ministro, mas eu tenho uma última. Eu quero passar as mãos de Vossa Excelência, prezado ministro Antônio Patriota, para a sua apreciação, um projeto de lei que elaborei aqui desde 1999, e ele tramitou no Senado, foi aprovado por consenso em todas as comissões e foi para a Câmara dos Deputados, onde ali tramita, acho que desde 2004, mas ainda não foi inteiramente apreciado. Trata-se de um projeto sobre o assim chamado mandato negociador. Foi um projeto que foi elaborado, então, com a participação do economista Paulo Nogueira Batista Júnior, hoje diretor representando o Brasil no FMI, e com anuência e colaboração do então secretário-executivo Samuel Pinheiro Guimarães, ao tempo do ministro Celso Amorim, aprovado por consenso na Câmara, no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, já aprovado em diversas comissões, mas falta a comissão conclusiva. O relator ali hoje é o deputado e senador Espiridião Amin, que consultou o Itamaraty para apresentar as sugestões de aperfeiçoamento e as acatou. Consultou depois o próprio, hoje, diretor do FMI, que também considerou positivas. Mas parece que há dúvidas, seja no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Industrial, seja da Fazenda e não mais do Itamaraty, a respeito, e eu gostaria de passar às suas mãos o projeto para pedir a sua colaboração, quem sabe possa dirimir as dúvidas que a Fazenda seja o ministro Guido Mantega ou o ministro Pimentel tenham a respeito, mas se pudermos chegar a uma boa solução para este para este assunto. Eu agradeço muito, até porque há projetos, outros tramitando no Senado e na Câmara a respeito deste assunto, e isso aqui pode, e se houver um esforço da parte do Itamaraty, quem sabe chegamos a um bom termo. Muito obrigado e meus cumprimentos por seu desempenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Concedo a palavra, encerrando a lista de inscrições, o senador Fernando Collor.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Ricardo Ferraço. Excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores e embaixador patriota. Inicialmente, eu gostaria, com a permissão de Sua Excelência, senhor presidente e dos demais integrantes desta comissão, agradecer a Vossa Excelência, ministro, pelas palavras generosas de Vossa Excelência quando do início dessa audiência pública em relação ao trabalho que pudemos juntos desenvolver em favor do Estado brasileiro e do nosso país. Teria algumas perguntas a lhe dirigir, fundamentalmente em relação à última reunião dos BRICS. No momento em que nós estamos passando, e com essas dificuldades de mercados que estamos vendo, os BRICS, eles terão condições de se fortalecer daqui por diante, tendo em vista que, por exemplo, Brasil e África do Sul, nós somos exportadores de commodities e, portanto, nós torcemos para que o preço das commodities se elevem. Do lado de lá, a China e a Índia, os dois maiores mercados do mundo, são os maiores demandadores de commodities e torcem para que o preço das mesmas caiam. Em que ponto haveria uma linha que pudesse aproximar essas duas posições? Por outro lado, do ponto de vista geopolítico, nós temos também a questão da Rússia com a Índia, a da China com a Índia e da Rússia com a China, que também cria alguns constrangimentos dentro de uma visão geopolítica. A minha pergunta é se, havendo todos esses ingredientes, e no momento em que a economia do planeta passa por essas crises sucessivas, e essa última do Chipre também é algo que nos preocupa, porque ainda não ficou muito claro como isso vai desaguar, não é? Houve um período de calmaria depois daquela quinta-feira, não houve corrida aos bancos como se poderia imaginar no primeiro momento, mas fatalmente haverá uma segunda onda que a gente não sabe até que ponto poderá atingir também, novamente, os mercados internacionais. Então, a minha pergunta seria objetivamente essa em relação à questão dos BRICS e também quando que o Banco de Desenvolvimento ele será estabelecido, será fundado, e a escolha também da sede, porque foi informado de que havia uma discussão em torno de qual país dos BRICS sediaria o banco e também a partilha, quanto caberia a cada um dos países contribuir com esse Banco de Desenvolvimento. E também em relação à questão desse acordo de swap cambial com a China, no valor de 30 bilhões de dólares, se Vossa Excelência acredita que nós realmente poderemos ter, se já foi assinado esse acordo, e se já não foi, se nós já poderemos alimentar esperanças de que na próxima reunião, no ano que vem, isso será efetivado. Muito obrigado pela sua presença, que é sempre muito honrosa para essa comissão, senhor ministro.
Muito obrigado, senador Collor. Senhor ministro, de forma derradeira, antes de passarmos a palavra ao nosso senador Jorge Viana, há uma questão que nós fizemos relacionados à tradição de termos no nosso Instituto Rio Branco todo ano um concurso. Não sei se Vossa Excelência chegou a abordar esse tema, eu reforço. A outra questão... Ainda o governo do ex-presidente Lula submeteu ao Congresso Nacional projeto de lei, agora em vigor, no qual já foram ampliados os quadros do Serviço Exterior Brasileiro, das carreiras de diplomatas e de oficiais de chancelaria. Tenho informações de que a concretização dessa expansão ainda depende de decreto presidencial e encaminhamentos burocráticos por parte do Poder Executivo. Pergunto a Vossa Excelência qual é o andamento para essa questão, tendo em vista que nós deliberamos, votamos, decidimos, por entendermos a necessidade da ampliação do nosso quadro, não é, de serviço exterior brasileiro, mas a efetividade desta questão que foi deliberada aqui pelo Senado me parece absolutamente necessária e fundamental. Passo a palavra ao senador Jorge Viana.
Eu, antes de mais nada, queria pedir desculpas ao nosso convidado, ao ministro Patriota e ao presidente da comissão, mas eu estava numa audiência com o ministro Gilmar, num encontro com o Gilmar Mendes, e peço também desculpa aos colegas, porque sou membro titular e num dos momentos mais importantes dessa comissão é quando temos o privilégio de conversar com o ministro de Relações Exteriores do nosso país. E sob a presidência do presidente Collor, nós tivemos aqui um trabalho muito dedicado, que foi exemplo aqui no Senado, e agora com o senador Ricardo Ferraço estamos começando da melhor maneira. E na condição de vice-presidente do Senado, queria antes de mais nada fazer aqui dar o meu testemunho de que no período ainda antes mesmo de instalarmos a comissão, nós tínhamos um conjunto de preocupações levantadas pelos colegas, seja no plenário, através da imprensa, e nesse interim, antes dessa vinda, o ministro Patriota, a todo momento, se colocava à disposição de esclarecer ou de poder dialogar com os colegas senadores, e eu faço questão de começar trazendo essa situação que certamente não é de conhecimento de toda a casa. E a vinda de Vossa Excelência aqui hoje é a materialização da sua vontade, inclusive, de estar aqui quantas vezes for necessário no Senado Federal para tratarmos daquilo que é interesse do nosso país. Eu queria, ministro, Vossa Excelência já deve ter falado, mas eu gostaria, caso pudesse até complementar um pouco mais, nós tivemos uma mudança, eu que tenho a obrigação de ser um admirador dos profissionais do Itamaraty, porque o Acre deve ao Barão do Rio Branco, que é o patrono da casa, a sua existência com o Tratado de Petrópolis. Tanto é que na vice-presidência está lá uma fotografia de quando o Barão conseguiu, numa engenharia que até hoje eu não consigo compreender, a capacidade que ele teve, sem as informações, sem o tempo necessário de fazer, por fim, um conflito que o Acre tinha com Peru e Bolívia e fazendo o Acre parte do território nacional. E, para nós, somos um Estado que deve a sua existência aos heróis, à luta dos seringueiros, mas à engenhosidade do patrono da diplomacia brasileira. Eu gostaria, porque pelo menos identifiquei do governo do presidente Lula para cá, uma mudança radical até da presença do Itamaraty no mundo, ou dos nossos diplomatas no mundo. Se Vossa Excelência pudesse comentar um pouco, até quem sabe passando alguns números, das mudanças, do fortalecimento do Itamaraty, porque nos últimos 10 anos o nosso PIB saiu de 500 bilhões de dólares PIB de 500 bilhões de dólares para 2,6 trilhões. Foram 10 anos. E esse PIB é graças à relação comercial nova que o Brasil estabeleceu. E sempre ouvi e pude acompanhar o presidente Lula em muitas viagens esse desejo dele de estabelecer representação do nosso governo nos mais diferentes continentes e nos mais diferentes países. Gostaria que, se Vossa Excelência pudesse falar um pouco qual grande foi e importante foi essa decisão política do Brasil e também do Senado, porque todos os embaixadores passam aqui e é praticamente mensal o trabalho que temos de fazer aqui, de ouvir embaixadores indicados, renovando ou até inaugurando a presença do Brasil em muitos países do mundo.